Fala galera, beleza? Está começando mais um Hollenberg Cast, o seu canal de psicologia. Muito prazer, para quem não me conhece ainda, meu nome é Hollenberg Oliveira Martins, sou psicólogo clínico de base comportamentalista. Estou gravando aqui este podcast para falar de um assunto que é muito pertinente para você que está pensando em buscar um psicólogo, uma psicóloga, um serviço da psicologia aí. E para você também que já está em processo psicoterapêutico, ou seja, vamos falar de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Provavelmente você deve ter ouvido falar diversas definições acerca deste tema, quer seja nas redes sociais, quer seja em algum site que você pesquisou, quer seja em algumas áreas da psicologia, até mesmo porque a psicologia é uma ciência que contempla aí várias teorias para compreender o funcionamento humano, né? E aqui eu vou tentar me orientar ao máximo pela literatura que eu hoje estou privilegiando nas minhas intervenções psicoterapêuticas, que é a análise do comportamento, a terapia comportamental, né? Sustentada pela filosofia própria do behaviorismo radical. Então, o próprio Skinner, desenvolvedor aí praticamente dessa corrente, né? Um dos grandes precursores, na verdade, obviamente teve outros antecessores a ele, que já discorria sobre o tema, mas ele foi um dos grandes precursores aí. Ele pontuava que o autoconhecimento ele acontece quando o indivíduo consegue descrever as variáveis de controle do seu próprio comportamento. O que que isso implica? A pessoa conseguir descrever quais comportamentos dela estão sendo influenciados por determinadas situações no seu ambiente. E, consequentemente, estes indivíduos, eles têm maiores condições de atuar sobre estas variáveis. Eu vou voltar ainda nesta definição conceitual aqui, mas isso já implica muitas coisas, né? A teoria comportamental, ela é uma teoria que ela se sustenta pelo determinismo probabilístico. O que que isso implica? Nós refutamos modelos mecanicistas de explicação da ocorrência de um fenômeno clínico como causalidade única, ou seja, fulano está com depressão, por isso que ele se comporta assim. Isso seria uma explicação tanto quanto mecanicista. Não estou falando que é errada, mas perante esta literatura nós não apreciamos isso, nós não acreditamos que a coisa é tão simples assim. E por que não? Vamos refletir um pouco? Veja só, a depressão. O que vem a ser a depressão? Que acesso direto eu tenho sobre ela? Eu, psicoterapeuta, que acesso direto eu tenho sobre ela? Onde ela está localizada? Existe uma região interna ao homem onde ela está localizada, ela mora? Muito pelo contrário, o que chamamos de depressão, você vai concordar comigo que são categorias de respostas, senão comportamentos, que ocorrem numa variação de espaço e tempo. E pode ser que isso aconteça numa frequência muito alta. Quais categorias, quais respostas são essas? Um relato queixoso, para não dizer autodepreciativo, a famosa anedonia, que é a falta de prazer para fazer coisas, se envolver com coisas prazerosas, né? Baixa responsividade, ou seja, o indivíduo agora ele tem pouca proatividade, pouca iniciativa para se comportar e fazer coisas que antes eram interessantes para ela. Recusa, provavelmente, de possíveis convites que façam para ela ir em alguns locais, frequentar certos ambientes, com ambientes sociais. Isso pode vir a acontecer. Alteração no sono. Ora, a pessoa dorme demais, ora de menos. Alteração no apetite. Ora, a pessoa pode comer muito, ora, a pessoa pode comer de menos. Enfim, então cada caso é um caso. Eu vou me ater a uma categoria dessas, ou melhor, a uma tipologia, uma topografia de respostas dessas daí. Vamos imaginar essas respostas de recusar convites e ficar mais resignado no ambiente casa, né? A pessoa fica mais fechada do que socialmente vista, digamos assim, né? Quais possíveis variáveis podem influenciar uma resposta como essa? Antes de eu chamar que a causa disso é a depressão, eu posso identificar que este indivíduo, ele recusa a maioria dos convites para sair com ele. Digamos que é um jovem aí, ele está recusando a maioria dos convites para sair com ele, ou que seja ela, enfim. Mas uma coisa muito inusitada é que ele ou ela aceita o convite da vizinha. Ora, veja, eu tenho agora uma variável para ser analisada criteriosamente. Eu preciso investigar o que tem naquele ambiente que teria ou não teria nos outros, ou o que teria nos outros ambientes que ele recusa ir e comparecer com a partir dos convites, mas que nesse outro ambiente que ele vai com essa vizinha, não existe. O que que tem lá de diferente? E de repente eu posso me deparar que a maioria dos convites que os amigos dele faz para ele ou ela, a maioria dos convites que as amigas dela faz para ela ou vice-versa, seriam para levar ela para ocasiões sociais que ela teria que interagir com públicos socialmente, né? Interagir ali e exigiria dela algum certo desempenho. Desempenho de fazer perguntas, desempenhos, repertório comunicacional. E com aquela vizinha ou aquele vizinho, não há essa necessidade, porque eles só vão ao cinema, eles vão no shopping, eles vão tomar um sorvete, eles vão ver uma paisagem e conversam só os dois entre si. Então veja que agora eu tenho outra conjuntura de variáveis que estão influenciando a ocorrência deste fenômeno. E se eu atuar sobre essas variáveis, desenvolvendo repertórios, você vai convir comigo que será uma categoria de respostas a menos a serem trabalhadas neste processo que nós estamos chamando de depressão. Enfim, eu não estou refutando o trabalho de outros profissionais que preferem enxergar como causa o nome depressão, que foi até então convencionado pela cultura, senão a própria ciência psicológica, para tentar explicar esses fenômenos. Mas agora, a partir dessa narrativa que eu acabei de descrever aqui para você, o fato dele estar ali recusando o convite mais se aproxima de um déficit que ele tem, e não necessariamente do nome, de um local, de um ambiente interno chamado depressão. Então, a gente agora começa a identificar variáveis que controlam o próprio comportamento do indivíduo. Então, uma coisa que eu também pretendo deixar claro aqui neste Hollenbergcast é o fato do porquê que nós, psicoterapeutas, não vou dizer que são todos assim, privilegiamos o questionamento, né? Fazer perguntas. Para quê? Para que o cliente comece a desenvolver repertório analítico. Para que o cliente comece a fazer este raciocínio com ele mesmo, para identificar as variáveis de controle do comportamento dele. E por que que isso é importante? Parece estranho e bizarro falar isso, né? Porque o cliente vem procurando ajuda com a gente e nós colocamos um monte de questionamentos para ele. Porque fora das sessões terapêuticas, o terapeuta obviamente não estará com ele ou ela. E se ele desenvolver esse repertório, ele conseguirá identificar as variáveis que estão atuando sobre o comportamento queixa dele lá em loco, na casa dele, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, com os amigos, nos contextos sociais, etc, etc e tal. Então, eis aí o porquê que é importante o cliente desenvolver esse repertório de fazer perguntas, para que ele consiga fazer análises a ponto de identificar as variáveis que estão influenciando aquele comportamento dele. Nós temos influências diversas no ambiente. E é mais do que importante, se não interessante, o cliente desenvolver esse repertório aí para que ele obtenha mais profilaxia, né? Tenha mais resposta psicoterapêutica. E voltando àquele conceito inicial que eu acabei arborizando um pouco aqui, Skinner dizia que o indivíduo que consegue descrever as variáveis de controle do seu próprio comportamento, ele encontra-se numa condição favorável, senão vantajosa, para atuar sobre elas. O que que ele está dizendo nessa fala dele? Que ele tem mais vantagens do que aqueles que não conhecem essas variáveis. Mas isso não significa mudança ainda. Ou seja, além dele conhecer, ele precisa atuar. Poxa, se eu sei que algo que eu estou fazendo é o que está mantendo um padrão de comportamento em mim, o que eu preciso fazer? É muito provável que nessa altura do campeonato o psicoterapeuta vai fazer questionamentos acerca disso para que ele conclua que algo precisa ser feito naquele sentido. A menos que ele fale, não, eu não quero fazer isso, eu quero continuar fazendo. Opa, agora a gente precisa rever as metas psicoterapêuticas, nós precisamos rever a queixa dele, os objetivos e o que ele espera do processo terapêutico. Então, veja que tem toda uma complexidade por trás do trabalho que nós realizamos para prover o autoconhecimento e intervir, né, levar o cliente a perceber o que que ele precisa fazer in loco, lá fora, fora das sessões terapêuticas, sobre as variáveis que estão controlando o comportamento dele, porque lamentavelmente nós não estaremos lá. E por mais que às vezes nós falamos para um cliente que o que que ele tem que fazer externa ou internamente, né, principalmente na sessão, porque às vezes tem sessões em campo, fora do contexto do setting terapêutico, é muito comum muitos clientes ainda não se comportarem conforme as descrições que o psicoterapeuta está dizendo. Isso é muito comum de ocorrer. E nós não poderemos ser mais uma pessoa para dar sugestões. Nós não somos mais uma pessoa para ficar dando dicas. Por quê? Porque provavelmente este cliente, esta pessoa, pode já ter ouvido isso também. E outra que nós não possuímos uma formação que dá a nós saberes mais inteligentes do que outras pessoas na sociedade. Não, muito pelo contrário, nós estudamos o que produz esses fenômenos, nós estudamos leis, princípios que estão atuando, queira nós acreditamos ou não nestes princípios, eles estão exercendo influência sobre os nossos comportamentos. E por que não sabê-los, conseguir descrevê-los, compreendê-los um pouco mais, a ponto de eu conseguir também atuar sobre eles para enfraquecer o controle e desenvolver outros comportamentos, esvanecendo, acima de tudo, sentimentos, enfim, etc, etc e tal. Há uma preocupação muito grande das pessoas, às vezes, buscar um processo psicoterapêutico em busca de respostas. É muito importante essas pessoas compreenderem que essas respostas, elas vão acessar, elas vão encontrar, elas podem muito bem desenvolver esse repertório de descrever aí essas variáveis de controle dos comportamentos. Por quê? Porque é importante eles intervir sobre essas variáveis fora do contexto clínico. Às vezes, boa parte do que os clientes trazem para nós na sessão não ocorre durante a sessão. A queixa que ele traz para nós, na maioria das vezes, nem chega a ocorrer durante a sessão para que nós, terapeutas, intervimos sobre elas. Então é muito importante nós nos munirmos de reflexões, analogias, parábolas, etc. e tal, para que o cliente desenvolva aí este repertório analítico e consiga ele próprio intervir sobre estas variáveis que estão influenciando tal queixa na vida dele ou na vida dela externamente. Muitas às vezes podem se frustrar por pensar que sairiam de uma sessão com a resposta tão logo que buscasse um psicoterapeuta. Mas sabiamente, a nossa metodologia, a nossa literatura, nossa teoria nos mune deste saber, que é muito mais vantajoso para produzir aí a resposta psicoterapêutica. Obviamente, por mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que eu estou falando mais proximamente da teoria analítico-comportamental, a psicologia comportamental, psicoterapia comportamental. Não posso me falar de outras abordagens que até então eu desconheço. Uma outra coisa que me chama bastante atenção dentro do processo de autoconhecimento, até me lembro bastante de uma fala de um professor, é o quão doloroso ele pode ser, o autoconhecimento. Porque uma vez o indivíduo agora, tendo acessado, né, tendo conseguido aí adquirir a habilidade de desenvolver suas capacidades analíticas, quer dizer, ele consegue agora descrever quais variáveis estão influenciando comportamentos e sentimentos nele, ele também tem condições de chegar à conclusão ou conclusões que ele está sendo um tanto quanto egoísta, que ele está sendo ou ela está sendo um tanto quanto preguiçoso ou preguiçosa, ou que ele ou ela está sendo ainda covarde em várias circunstâncias, que ele ou ela está sendo medroso ou medrosa em vários contextos, né? A pessoa realmente, isso pode já caracterizar um dificultador ou um sinalizador do porquê que as pessoas às vezes não querem mexer com isso, porque provavelmente ele vai se deparar com informações que choquem a realidade dele, que ele não vai gostar, mas que aquilo faz parte da realidade dele, que aquilo está praticamente arraigado na essência dele ou dela, né? Mas eis aí o grande passe para a mudança, né? Então está aí mais um fator aí do autoconhecimento que nós não podemos deixar de conceber também. Eu quero deixar claro aqui também, como os outros podcasts que eu já gravei, que o meu objetivo aqui, obviamente, não é psicoterapeutizar ninguém, muito pelo contrário, simplesmente trazer informações para que as pessoas compreendam um pouco mais como que ocorrem os seus comportamentos, o que, que pode estar influenciando os seus padrões de comportamentos, para que assim elas consigam atingir os seus objetivos pessoais, melhorar, obviamente, o seu autoconhecimento. E quem sabe a partir de um conteúdo como este, você ter a iniciativa de buscar um profissional aí e ter o deleite de refletir junto com o psicoterapeuta para você desenvolver aí os seus objetivos, atingir aí os seus objetivos, suas expectativas Então, esse processo de fazer questionamentos, fazer perguntas, é muito importante, até mesmo para que o cliente assuma um papel mais ativo, mais responsável, digamos assim, pelas suas conquistas. Diferentemente, se eu sugerisse a ele o que fazer, ele poderia concluir que ele não teve aquele mérito. Então a gente força essa fechadura para que ele conclua que ele é capaz de evoluir, ele é capaz de conquistar aqueles resultados, ele é capaz de descobrir por si próprio. Utilizando as palavras de um professor que eu admiro muito, né? Às vezes nós podemos até querer subestimar aí quando nós caímos na tentação de falar para o cliente o que ele tem ou não a fazer. Porque, na verdade, é muito mais vantajoso para ele ter a sensação de que ele descobriu aquilo através dos cliques, através dos insights, através das ideias que ele vai concluindo em sessão. Então, era praticamente isso que eu gostaria de ter trazido aqui neste podcast. Se fez sentido para você, se você ficou com alguma dúvida, me coloco à disposição, como sempre, para responder. É um prazer. Deixo aqui o meu...